Glória, aleluia. Isso não é emoção, é presença de Deus. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, porque Ele nos visitou essa noite. Mas Ele vai continuar visitando, viu? Ele disse que não é só essa noite, Ele vai continuar. E nós viemos aqui para receber mesmo a visitação dEle, amém? Glória ao Senhor, aleluia. Ele é glorioso. Pois é, nós adoramos o Senhor, Ele esquenta teu ambiente, né, queridos? Estou suando já. Louvemos o Senhor, o nosso glorioso Deus. Olha então, isso aí que aconteceu conosco agora. Quem sentiu a presença do Senhor aqui? Claro, né, queridos? O Senhor está presente. Mais uma vez eu vou dizer, isso não é emoção. Isso é a presença do Senhor. Ele levanta os nossos ânimos, Ele vem em auxílio às nossas necessidades, Ele vem para nos abençoar, para nos livrar do nosso inimigo, que nos ataca, para que a gente fique confundido de repente. Nós não vamos ficar confundidos. O Senhor disse que nós não vamos. Ele não vai deixar. Amém? Então, quando nós estamos no Espírito, né, nós adquirimos força, porque Deus é essa força que dá para o nosso Espírito. E Ele, então, vem em auxílio da nossa alma. E nós podemos passar pelas tempestades sem cair, sem quebrar a asa. Então, aqui está esse livrinho aqui, Voando como as Águias, do Kenneth Jr. Como as Águias, porque, né, estudos feitos sobre a águia, ela é a ave que mais voa alto. Ela é potente. Né? Por isso que Deus fez até uma comparação da nossa vida espiritual com a águia. É tremendo isso. E Ele mesmo que criou a águia. Ele criou essa ave poderosa. E daí Ele fez uma comparação da nossa vida espiritual com ela. Né? O quanto que nós temos a força dEle para nós sobrevivermos aos ataques. Então, nas tempestades, né, gente, vocês viram que caiu um avião indo para a França, né? Um tempo atrás, por causa de uma tempestade, e aquilo foi um transtorno. A águia, ela passa pelas tempestades mais fortes. E ela não perde o voo. Ela não quebra a asa. Ela não se desequilibra. Ela não perde a direção. Gente, como que Deus poderia fazer uma super comparação? Porque Ele conhece, Ele sabe, Ele que fez. Então, nós podemos ter esse caminhar com Deus seguro, igual a águia, né, que passa pelas tempestades, pode ser tufão, vento, chuva, pedra, o que for, porque ela vai muito alto. Ela vai muito alto. E lá, ela não perde a direção de nada, nem perde o voo, nada, ela não cai, ela não despenca. Não é como um pássaro mais frágil, que cai, que, né, acontece problemas. Então, nos nossos dias de tribulação, nós temos a força de Deus para passarmos pela tempestade sem... Gente, glória a Jesus. Você não acha bom esse livrinho aqui? De repente, não é para ninguém aqui. Tem um amigo seu, alguém, parente, que está numa situação dessa já quase caindo. Mas se você orar em línguas, adorar o Senhor, o que nós fizemos aqui adorando, quanto mais você se entrega, mais Deus vem. É muito bom, é legal, porque você começa a participar do que Ele é, da presença dEle, e Ele age mais. Né? Então, a gente começa a adorar o Senhor, Ele dá logo uma palavra de conhecimento. É incrível isso. Porque Deus se manifesta, Ele está presente. É demais. Então, gente, isso daqui é demais. Esse livrinho. Né? E daí a gente vai aprender na palavra de Deus, onde Deus fala da águia e tudo mais. Agora, essa aqui, a divina revelação do inferno. De repente, né, uma glória, mas de repente, toda uma destruição. Existe, né, uma condição de trevas que quem não escolhe Jesus vai acabar para lá. Nós, graças a Deus, já saímos de lá, né? E nós estamos perseverando na salvação que Jesus nos deu, porque a palavra é bem clara que nós temos que cuidar da salvação da nossa alma. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Quando nós oramos em línguas, Ele sempre vai nos ajudar a nos colocar no caminho certo, caso estejamos andando em algum caminhozinho, atalho errado. Mas isso daqui não é para impressionar, né, o inferno, é para mais para conscientizar. Então, não é nem para ter medo. disso. Nós somos salvos, mas é para saber do que é que nós fomos salvos. Isso é demais. Glória a Jesus, entendeu? Então, de repente, né? Vai dar um... É, tudo na palavra. Agora, Joyce Meyer, o segredo para a verdadeira felicidade. Aproveite o hoje e abrace o amanhã. Nós não vamos viver o amanhã hoje. Hoje é hoje. Nós temos que, com essa frase, ela quer dizer o seguinte, que você tem que aprender a viver o hoje, cada dia hoje. Você levantou, você vai viver hoje. O ontem, gente, já foi. O amanhã nem chegou ainda. Então, o que nós pecamos, as pessoas pecam, é não viver o hoje. E ela vai dar um super, né, ajuda com isso daqui. Cada dia você aprender a andar com Jesus, com Deus. E isso é segurança. Sabe, é aquele voo seguro, mesmo na hora da tempestade, porque ela vem. A tempestade vem porque Jesus falou assim, quando a tempestade vier, não é assim, caso a tempestade venha, ele disse, quando ela vier, porque ela vai vir. Então, a tempestade, entre parênteses, Satanás, o diabo, né? Ah, eu não oro, não fica falando muito do diabo, não, não é pastor Ana, só fala de diabo. Ah, vai ler o evangelho, vê o que, que Jesus fez. Nós estamos seguindo Jesus, né? Ele lidou com o diabo direto, expulsando e etc., desmascarando. Então, se nós não conhecemos o nosso inimigo, é perigoso. Você não sabe, então, as táticas dele, as maquinações, o que, que ele faz para te destruir. E é isso que ele quer. Quando ele nos neutraliza, ele já ganhou. Então, nós nunca vamos ser abençoados, não vamos ter resposta de oração, né? Estamos neutralizados, completamente enganados pelo diabo. Então, nós precisamos conhecer o que ele faz. Então, ele gosta muito de enganar para que a gente pense que Deus não quer abençoar. Como ele é o condenador, ele que vem com a acusação, ele é o acusador, o diabo. Então, ele só põe acusação. Deus não, Deus corrige, ensina, Deus mostra o certo. É outro modo. O Espírito Santo fala outra coisa. Por isso que nós precisamos aprender a distinguir a voz de Deus e a voz do diabo. Porque o diabo é só condenação. Então, começou a condenar você. Isso, porque aquilo, porque aquele dia, porque você não está bem nisso. Blá, blá, blá. Deus não fala nesse tom. Não é a conversa de Deus isso. É outro. Deus vem, sim, corrigir, mas é diferente. Então, nós devemos aprender a andar cada dia com Deus. Outra coisa, que muita gente quer viver a vida dos outros, né? Gente, não, isso... Sabe, o diabo, ele adora colocar as pessoas numa condição dessa. Ai, sabia que fulano, ou que eu, ou que não sei o que, aquilo pra dar aquela coisinha já. Poxa vida, essa pessoa é maravilhosa, né? Aí o diabo, olha a sua vidinha. Mas ele é horrível. O cara, ele é neste tom. A pessoa pode ter tudo, tá no máximo, mas... aquela vida é bem melhor. Mas, gente... Então, isso é um engano do diabo. Saiba viver a sua vida. Saiba ser feliz. É isso que Jesus quer. Não tem comparação. Vida não é comparação, gente. A única é com Jesus. Não é para comparar com os outros. É aí que está o buraco, o erro. Então, esse livro é legal para isso. Vamos aprender a viver a nossa vida com Deus, sermos felizes na nossa vida. Não tem que ficar... Sabe, fazendo um balanço da vida de ninguém com a sua, porque é por aí que o diabo age e atrapalha tudo. Você é feliz, Deus está com você, Ele te ama, Ele te deu sucesso, Ele te deu bênçãos. Comece a olhar para aquilo que Ele está fazendo com você. As promessas dEle são para você. Entra nessas promessas e cai fora dessa conversa de diabo. Valeu isso? Porque é mentira, gente. Ele adora, ele faz isso, ele vem na cabeça de cada um. Olha, a vida do outro está ótima. A sua está ótima. Que bom que a vida do outro está ótima. Que essa pessoa seja muito feliz. Que seja, é mais. Por quê? Jesus me deu alegria, felicidade. Eu estou ótima. Você tem que aprender isso. Então, esse livro vai te ajudar. Essa mulher é demais, gente. Essa mulher aqui é muito guiada pelo Espírito Santo. Ela conhece a palavra e tal. Esse livrinho aqui pode, sabe, todo dia, tipo Alimento da Fé. de Kenneth Hagin, que ele vai ensinando os princípios da oração, como você ser vencedor. Ela também vai fazer isso, né? Oração e tudo mais. Gente, não deixa o diabo enganar você, não. E falando nisso, nós vamos aproveitar, então, tudo isso para que falarmos como que nós devemos ouvir Deus. A melhor coisa que tem é ouvir Deus. Só que nós fomos treinados, desde que nós nascemos, na nossa natureza pecadora, até depois de ter nascido de novo, a gente sempre foi treinado a andar na alma, a ser guiado, né, pelos atributos da alma, não pelo espírito. E daí que a gente nunca vê bênçãos, não vê retorno de Deus e mais. Quem anda na alma não tem fé, tá? Porque a fé, ela opera no espírito. Ela é algo espiritual. Ela não é carnal. Então, o que é carnal? Os atributos da alma. A alma é carnal. Então, a alma é o intelecto. Não adianta racionalizar Deus. Não adianta ir na escola disso, daquilo, daquilo outro, para andar com Deus. Ninguém está falando de ser burrinho, analfabeto. Ninguém está falando isso. Mas não é isso que te dá comunhão com Deus e faz você ouvir Deus. Né? Pela fé, nós vamos ouvir Deus. Só que a gente quer ouvir Deus do jeito que vocês estão ouvindo a minha voz agora. Mas não é assim. A gente não vai ouvir Deus do jeito que a gente fica aqui conversando, blá, 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 blá. Não é assim. Nós temos que aprender a ouvir Deus. E é sempre baseado na palavra de Deus. Então, existe o testemunho interior, né, que o Kenneth Hagin definiu maravilhosamente, que é o sinal verde que nós temos dentro de nós. Mas, pastor, eu não estou com sinal nenhum aqui. Sabe por quê? É porque você está querendo este sinal, tipo você olhar aqui para aquela lâmpada. Você vai ter que aprender a se relacionar com Deus. É questão de observar, tem que se aquietar, começar a andar um pouquinho por aí nesse caminho para você se acostumar com essa vida nova. Porque você tem uma natureza nova para andar com Deus, para ouvir Deus. Para saber o que você vai fazer. Porque todas as perguntas que nós fazemos para Deus, Ele responde. Nós não sabemos ouvir, mas Ele respondeu. E Ele está respondendo, Ele está falando, Ele está falando a resposta. Mas não estou ouvindo. Até já ouvi, mas nem sei que é Deus que falou aquilo. Eu estou querendo que Ele fale assim, blá, blá, desse jeito que eu quero ouvir. Mas não é. Você vai ter que aprender a ouvir Deus, porque você nem está percebendo que Deus está falando com você e Ele está todos os dias, todas as horas, todos os minutos. É demais. Então, vem cá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11. Porque é preciso de fé para ouvir Deus, tá ok? Precisa de fé. E a fé é algo espiritual, não é com a mente. Ai, vamos treinar a gente a ouvir Deus? Todo mundo aqui ouvindo Deus, glória a Jesus. Vai ser, gente, só poder. Tá? É isso aí. Os problemas vão ser resolvidos, porque quando a gente ouve Deus, pronto. O problema é resolvido, porque Ele falou o que é para fazer. Não entendi. É isso aí. Mas precisa saber aonde é que Ele está falando. Como que é essa sintonia? Ó, vamos começar 11:1, mais ou menos. Tá ok? Vocês estão com um pouquinho de tempo, assim, uns 20 minutos, 30? Tá, então eu vou tentar um pouco. Vamos ver o mais rápido que eu posso ser nisso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não é que você vê, ok? A fé é uma coisa que você está esperando, você não está vendo. Mas é certeza. Certeza, digam certeza. Certeza. É isso que é fé. Certeza das coisas que você espera. A convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Nós cremos que Deus criou tudo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Elas existem, mas não aparecem. Deus que vê tudo. Por isso que nós temos um espírito para enxergar essas coisas que não aparecem. É demais. É demais, gente. Glória a Deus. Mas isso não pode ficar só na teoria, tá? Ó, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Ele teve fé e fez isso. No 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Demais, hein, gente? Ninguém viu o corpo dele, ele foi arrebatado. Aleluia! Não viu a morte. Pela fé, Glória a Deus. Olha o que é a fé. Aí no 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem anda na alma não tem fé. Só está fazendo obra, não tem fé, não está agradando a Deus. Ai, 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 ai. É bom a gente examinar isso. Tá ok? Sabe por que Deus quer que nós tenhamos fé? Para Ele realizar a glória dEle, manifestar. É isso que Ele quer, o pronome dEle. Ele que fez. Aí a fé, Deus fez, legal. Não é demais, gente? E é isso que Ele quer fazer. Por isso que Ele diz isso. No 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, é ter fé, Ele vai responder a sua oração. Ele vai. Calma, Ele vai. Ele vai fazer. É isso que Deus quer que você entenda. Ele vai fazer. Então, Ele está se alegrando, porque você está crendo que Ele vai fazer e Ele vai. Isso aí. Não é demais? Pode se esperar. Ai, mas que é mais o quê? Ele vai fazer. Fé é isso, Ele vai fazer. Calma, pode esperar, porque Ele vai fazer. A sua fé está chegando lá. Que dia que Ele vai fazer? A hora que sua fé chegou lá. A sua fé chegou é na hora instantânea. Nossa, que rápido, né? Demorou 13 anos, 14. Não foi tão rápido assim. Não, mas aconteceu, gente. Aconteceu num segundo, claro. Quando Ele faz, é num segundo mesmo. Olha, é demais isso, gente. Mas olha só esse negócio aqui. Pela fé, Noé, versículo 7, foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Quais são? Não chovia. Não chovia? Aí, ele começou a preparar a arca. E todo mundo ria dele, né? E o pastor David já fez as contas de como era fácil chegar lá onde ele estava, porque cruzava aqui, virava ali, chegava lá num instante, dava assim. Em 100 anos dava para todo mundo ir lá ouvir ele falar da salvação e não precisava ter o dilúvio. Que todos iam ser salvos. Mas ninguém quis, ninguém acreditou. Então, ele foi um... Veja só o que aconteceu com a fé de Noé. Acontecimentos que não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aconteceu porque ele esperou 100 anos. Deus instruiu, falou, você faz isso, isso, isso. Tudo que Deus falar que é para você fazer, você faz. Tá? Então, você vai ter que aprender como ouvir Deus falar, porque Deus manda você fazer, você vai fazendo, vai acontecer, não importa quanto tempo vai demorar, porque Ele vai fazer. Tá? A fé é isso. E tem mais. Se eu andar na fé, eu vou fazer parte dessa história. Ele fez parte da história, Ele mudou a geração dele. Quer ver outro que mudou a geração dele? Abraão, o próximo, mudou a geração dele, né, gente? Vocês sabem a história de Abraão. Foi fenomenal, né? Isaac, né, gente? Foi demais. Isaac também foi outro. Moisés, nossa, gente, sem falar Moisés, meu Deus. O que, que esse homem fez? E depois no 30... Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Gente, vem cá, essa é demais, hein? Uma cidade, né, com fortaleza. Ah, aquilo não vai derrubando com picaretinha, não, gente. Nunca, nem até hoje. Pum, 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 não ia cair. Né? As muralhas ruíram, caíram. Pela fé. Glória a Deus. Olha essa aqui. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Porque acolheu com paz os espias. Não foi demais essa? Todas as muralhas caíram. Só onde estava a casa dela e esse pedaço ficou. Ah, faça meu favor. Fé, gente. Sabe, isso é o máximo. Bom, e aí vai. Quer ver? Que mais? Em quem mais nós podemos falar? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Nossa, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. E aí vai, né, gente? Tudo. Versículo 39. Ora, todos esses, né, gente, homens de fé do Antigo Testamento, todos esses, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, por haver Deus provido coisas superiores, pode grifar aí, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós não precisamos andar nos passos desses que tiveram a fé, porque agora nós somos nova criatura, nós temos uma natureza nova e nós devemos, como está escrito aqui, que nós fomos aperfeiçoados, porque agora nós olhamos para Jesus e é dele que nós recebemos. Eles são testemunhos que Deus opera, porque foi algo antes da promessa ser cumprida. E nós fazemos parte do cumprimento da promessa. Então, nós temos que olhar para aquele que cumpriu a promessa e nele nós vamos receber as bênçãos. Então, veja aí Hebreus, um instantezinho, capítulo 8, para trás só um tanto. Versículos de 7 a 10. Porque nós vamos falar de ouvir Deus, tá ok? Mas a gente precisa entender que a gente tem que ter fé. Senão não vai ouvir Deus. Ah, comecei ouvindo, aí acabou de ouvir, não ouvi mais porque acabou a fé. Tem que cultivar a fé. Versículos 7, 8 e 9 e 10. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora nós temos um Deus. Deus fez de tudo para se comunicar com aquele povo, de toda maneira externa. Tá? Porque Deus queria abençoar. Não conseguiu se comunicar interiormente, porque eles eram de natureza pecadora, morta. Então, não tinha como conversar, não tinha como haver diálogo. Então, se eles queriam saber uma informação de Deus, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir atrás do rei, de um rei, eles tinham que ir atrás de um sacerdote ou atrás dos profetas. E falar assim, profeta, o que eu devo fazer? Você acha que eu devo, sei lá, mudar minha vida? Você acha que o que Deus quer comigo? Como que Deus vai resolver esse meu problema desse dia? Aí o profeta, o rei, tal, consultava Deus e ele vinha com a resposta de Deus. Não adianta hoje, isso é um engano que está por aí de doutrina errada, ir para pastor algum, profeta algum, e falar assim, escuta, pastora, você acha que eu deveria abrir uma igreja ali na esquina? Vem aí com Deus. Deus não falou nada, não sei. Não adianta ir perguntar para Deus coisas da sua vida, decisões que você tem que tomar. Não adianta perguntar. Porque isso é uma liderança do Espírito Santo no seu coração, você tem que ouvir. Um aconselhamento é uma coisa. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. Agora, Deus não está me falando nada. Eu não fico me mostrando espiritual para ninguém, porque eu não estou ouvindo. Mas isso é comum por aí. O povo já acostumou que começa, levanta daqui para ir vir aqui dar uma profecia. Isso não existe. Porque você nasceu de novo, você também, se Deus quer falar com você, ele fala agora. A menos que seja um caso extremo. Mas no normal não é assim que Deus age. Então, nós fomos treinados, então, quando éramos natureza pecadora, a sermos guiados pela alma, intelecto, vontade própria e emoções. Fomos assim treinados. Nascemos de novo? e continuamos a ser treinados pela mesma coisa, pela alma. Quer ver uma coisa? Por exemplo, imagine duas crianças aqui brincando, né? Dois aninhos, pequenininho assim. Mas um tem um brinquedo, o outro não tem. Então, o que tem brinquedo está todo feliz, com o carrinho. O outro olhando, eu quero. Só ele tem brinquedo, eu não. Ela quer saber de uma coisa? Eu vou é pegar esse brinquedo e vou dar um soco nesse moleque. Já pega o brinquedo, dá um soco no moleque, dá uma mordida. Acontece isso ou não? O que, que é isso, queridos? Natureza pecadora. Aí a mãe ressalva. Filhinho, calma, filhinho, vem cá, vem. Olha, Jesus diz que isso não pode. E o nosso Pai do céu diz que nós devemos tratar bem as pessoas, com amor. Ele é seu irmãozinho em Cristo Jesus. Bom, então a mãe tenta de tudo para treinar este garoto, essa criança, a andar na palavra pela alma. É assim ou não? E assim é o treinamento com as crianças. Na nossa igreja não tem isso. Mas, no geral, as igrejas têm uma tal de escola dominical. A sua igreja não tem? Não. Olha lá, a escola dominical. Está aprendendo lá. Ele entende tudo. Ele nasceu de novo. Não tem linguagem aqui que criança não entende, que é a linguagem do Espírito. E todos nós temos um Espírito. Então, as igrejas, né, vamos começar assim. Isso não é falar mal, mas é querer instruir de como ouvir Deus e ser guiado pelo Espírito. Tá ok? Porque todos são treinados a andar na alma. Então, se eu, de repente, nossa, eu ajudo você, eu faço algo para você então eu vou e faço mais alguma coisa, aí todo mundo, nossa, ela é ótima, como ela é boa. O meu egoísmo vai para um alto nível tão altíssimo, porque isso é só operação da alma, não é do Espírito. Vocês estão acompanhando? Não tem nada a ver de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus não quer nenhum filho dele sendo guiado pela alma, afinal Jesus morreu para dar o Espírito Santo. Jesus morreu para dar a vida nova, a natureza nova para o Espírito Santo vir, o Espírito Santo desceu do céu e está agora habitando em nós. Para sempre ele está aqui, ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. Ele prometeu, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Então, vocês entenderam aqui a história, o exemplo da criança. Treinada na alma a andar com Deus. Porque a criança ainda não nasceu de novo. Ela tem um espírito, né, que pode obedecer mais fácil, porque a criança, ela obedece, porque ela ainda não tem autonomia, então ela acaba obedecendo, mas, por contrapartida, ela tem uma natureza pecadora que opera nela. Ela é guiada pela alma e que, se ela puder, ela vai meter a mão, vai roubar o lanche da outra, vai contar mentira. Quem aqui ensinou um filhinho a contar mentira? Ninguém, ele já mente de por natureza. Qual natureza? Morta. Pecadora. Alguém aqui ensinou um bebê a mentir? E num dia ele não contou uma mentirinha? Então, isso daí é alma. A criança, bom, provérbio, já, nós já até estudamos isso antigamente, que a criança a gente tem que corrigir, porque logo você vê a astúcia dela, se ela, o que ela, pelo que ela faz, pelo que ela fala. Então, tem que repreender, tem que ensinar, mas tem, ainda ela não está em condição de nascer de novo, porque ela ainda é ingênua. Ela ainda não consegue entender as coisas. Hoje, com esse mundo tão moderno, com tanta coisa, provavelmente com 5 anos uma criança é capaz de discernir e nascer de novo. Porque antigamente era com 7, 8, às vezes 9, depende, né, gente? Lá no fim do mundo, no sítio, né, aquelas coisas, sei lá. Tinha TV, né? Lá onde eu nasci, gente, vixe, pra lá de pra lá, virava assim, ainda era pra lá. Então, Regente Feijó. Não, mas se os meus conterrâneos ouvirem, eles ficam bravos comigo. Ah, eu amo Regente Feijó, mas foi lá mesmo que eu nasci. Bom, mas tudo bem, meus queridos, né? Não tinha TV, eu já era grandinha, 7 anos por aí, quando começou um tal de TV, tudo chuviscado, com uma antena que você ficava todo dia lá vendo se pegava. Mas, hoje, as crianças, com 3 anos, elas mexem nas coisas que eu, com a minha idade, não sei, essas coisas modernas aí. Né? Então, talvez com 5 anos, elas consigam já nascer de novo. Porque elas têm entendimento. Tá? Então, e é preciso mesmo, nascer logo. Então, não é para treinar a criança a obedecer Deus na alma. Porque vocês viram que Deus não conseguiu fazer muita coisa com eles que não tinham o Espírito nascido de novo. Eles tiveram a fé, mas eles eram antes da nova aliança, antes de Jesus. Agora não tem desculpa porque a promessa foi cumprida. Agora nós estamos no momento em que tudo já foi feito, foi dado. Então, não vai ter desculpa. Tem que ensinar, né, assim que a criança, ela entende, ela já tem que aprender a ser guiada pelo Espírito. Porque Deus não se agrada dos filhos que são guiados pela alma. Deus não quer, ele já acabou de falar que ele ia pôr um coração, agora de carne, para ele operar e ser o Deus, e não a alma. Então, vocês viram a alma como é cambalacheira? Pecadora. A alma é pecadora. Então, a igreja ensina isso. Escola dominical para as crianças, mas elas estão sendo treinadas a andar na alma só com Deus. Não pode fazer isso porque Deus, nosso Pai, não gosta. Mas nunca foi ensinado ninguém a andar no Espírito. Então, agora é uma revolução e você fala para andar no Espírito, o povo fica louco. Eles querem me bater. É, eles querem, porque onde já se viu? Ser guiado pelo Espírito? Nunca aconteceu isso. Mas é isso que Deus fala. Então, aí preste atenção numa coisa, queridos. A nossa alma, ela é uma ferramenta para o nosso Espírito. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Porque sabe o que é emoção? É tudo maravilhoso, tudo lindo. Tudo o máximo. Emoção é isso. Porque se ela está lá embaixo, ela te mata naquela hora. Ok? Então, há um belo engano, desastroso, né? Andar nas emoções, porque, nossa, tá ótimo, tá, nossa, tá tudo 10, tá glorioso. Isso é emoção, querido. Emoção é isso. E Deus abomina. A emoção é uma ferramenta para o Espírito. Queria só uma coisa, o computador. O computador, ele é uma ferramenta para nós. Você vai lá, abaixa o programa, vê o que te interessa, manda, recebe, faz, entende, aprende, mas ela não guia, o computador não guia a sua vida, ou guia? Não. Então, a sua alma é uma ferramenta para o Espírito, ela não pode guiar você. Assim como o computador não pode guiar a sua vida, de jeito nenhum. Estão me acompanhando? Por que é que nós estamos batalhando, esgoelando? Né? Vê se o povo entende que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Que tem um chamado de Deus para você, que Deus fala com você para suas coisas mínimas, para sua vida íntima, particular, familiar, profissional, etc. Por quê? As pessoas salvas, cristãs, elas são guiadas até pela sociedade, né? Elas, porque a alma, são guiadas, então, pela igreja, pela escola, pelos pais, menos pelo Espírito Santo. Eu estou falando mentira, ô gente? Vocês estão me acompanhando claramente? Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. E eu vim aqui essa noite para alertar você, para você tomar muito cuidado, quem está guiando a sua vida? A sua alma ou o seu espírito? Por isso que você tem que ouvir Deus e saber claramente o que Ele quer da sua vida. E você tem condição, porque você nasceu de novo. Pela fé, você tem que crer que você nasceu de novo. Quer ver só? Romanos, acho que nós podemos ir para lá agora. Capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, versículo 6. Onde que está Romanos? Para trás aqui. Isso, Romanos 6, versículo 6. Olha, sabendo isto, achou? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. A alma não é o homem velho? Uhum, já foi crucificado. E não servimos o pecado. Peraí, não, pulei uma linha. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou seja, a natureza pecadora. Lembra do menino ali? Que bateu no outro, roubou o carrinho, além de roubar, bateu no outro. Ô, gente, natureza pecadora. Lembra antes de nascer de novo? Pera aí uma coisa, alguém que fez um negócio pra você, muito horroroso. De noite, quando você deitou na cama, você não planejou tudo? Amanhã eu quebro a cara. Amanhã eu mando um cara lá matar. Amanhã eu vou processar. Amanhã eu vou invadir, pegar tudo que é meu. Amanhã eu vou... Ah, não. Ninguém nunca pensou isso? Ah, não, claro. Você já foi natureza pecadora. Amanhã mesmo eu vou fazer isso. Não foi, não? Mas aí você não fez, né? Porque você está aqui. Senão você está na cadeia. E nós vamos ter que ir lá te evangelizar. Mas louvemos ao Senhor que você não fez. Ah, mas por que você não fez? Sabe por quê? O pecado, a desobediência, dói. Entende que dói? Se você matasse, você ia para a cadeia. Se você espancasse, você ia para a cadeia. Se você roubasse, você ia para a cadeia. Se você fizesse, sei lá, mil coisas que não podem, mas a raiva, né? Você ia fazer? A natureza carnal, esse homem velho, é isso daí. É capaz de todas as coisas ruins. Por isso que Hitler existiu. O anticristo, cara, vai ser o cara, assim, tipo o menininho do coral. Entendeu o que eu quis dizer? Ou eu vou precisar explicar melhor? Eu vou explicar. O menininho do coral. Glória, glória, aleluia. Que coisinho vermelho. Oh, oh, oh. Mas ele é homem velho. De noite ele vai, eu vou matar. Eu pego, vou estrangular aquele moleque. Vocês já não viram que crianças estão matando os outros? Então. O anticristo, ele é um cara cheio desse menininho de coral. Só que ele é guiado pela alma. E não pela natureza nova. Estão me acompanhando, queridos? Porque agora, quando o mal vem para tentar fazer isso que era do seu homem velho, a sua nova natureza se levanta. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Então não é fazer coisa errada absolutamente para não ser canal do diabo para acabar com as vidas dos outros. Não está precisando pregar isso na igreja, não, hein? Geral do mundo? Oxa, os cristãos? Ah, claro. Valeu essa? Isso é demais, hein, queridos? Ah, tô gostando, eu. É porque cada dia eu vou andar mais nisso. Na nova natureza, óbvio. Olha, sabendo isto, que foi crucificado com Jesus, o nosso velho homem, você tem uma nova natureza agora, para que o corpo do pecado seja destruído. Não vai mais fazer pecado. E não sirvamos o pecado como escravos. Ó, não existem duas naturezas andando juntas. Tá valendo? Ou é a natureza pecadora, ou é a nova natureza. Ou é de Adão, ou nós estamos com a natureza de Adão, ou nós estamos com a natureza de Cristo Jesus. E se nós estamos com a natureza de Cristo Jesus, nós temos que andar na fé. Agora existe a fé verdadeira, operando no nosso espírito. Por isso que nós temos que alimentar. Tem um livro do Kenneth Regan aí. O alimento da fé, a palavra de Deus. Por isso que tem que ler, você vai lendo a palavra de Deus. Você não está papagaio, ela está entrando dentro de você para o Espírito Santo usar a palavra para que a luz brilhe cada dia mais na sua vida e você não faça o que o menino da natureza morta faz. Porque criança é bonitinho, mas se você não ensinar, gente, Pelo amor de Deus. Gosto de falar que nem italiano. Né? Gente, é ridículo. Não morde, a criança uma não morde a outra, arranha, dá pontapé. Natureza, quem é que ensinou isso? Ninguém, já é. Precisa nascer de novo, bem depressa. Porque só ensinar que o papai do céu não gosta, não vai adiantar, não. Tem a ruindade lá dentro. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. É, meu filho, vai lá, mete a mão. Faz o mesmo. Não, não, não. Não, meu filho, a palavra de Deus diz isso. Muito bem, você está treinando a alma do seu filho. Vai, senta aí, ora em línguas. Deixa Deus agir na sua vida para você não andar igual ímpio e não ser guiado pela sua, seu homem velho, que já está crucificado com Jesus. Está valendo isso, queridos? Então, isso tudo que eu estou falando aqui é para você entender que você tem que ouvir Deus. E não vai ligar o rádio e ouvir Deus. Não vai. Você vai ter que aprender que jeito que ouve Deus. Existem quatro maneiras de ouvir Deus. Que o pastor dele faz 20 anos, não sei quantos anos, que ele está ensinando no Brasil. Nem se ele falar a mesma coisa, que nem repita isso. Nem você está ouvindo Deus, como que você está falando, nem se ele falar a mesma coisa. Ele vai falar por mais 30 anos. Está me acompanhando? Ninguém está ouvindo Deus. Ele vai ter que falar mesmo. Você já sabe o que é para você fazer? Não. Está fazendo bastante confusão? Tá. Homem velho. Ah, então não vou fazer nada, sentar na última cadeira. Pior ainda. Não, vai ouvir Deus. Sentar na última cadeira na tua casa, orar em línguas, ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus, porque você não precisa de profeta mais. Você ora em línguas, o Espírito Santo vai se comunicar com você, vai mudar a sua vida. Devagar ele vai começar a agir em você. Então vamos ver Ezequiel 36. Mas eu já vou encerrar porque está ficando forte o negócio. Não, queridos, me amem, por favor. De todo o coração, amados. Eu vim aqui com amor. Eu amo vocês, sério. Eu quero ver vocês explodindo assim de revelação. Ai, Ana Maria, eu ouvi Deus, olha o que que deu. Pode pregar, querido. Pregue hoje, eu vou sentar aqui. Ai, é demais, vai, me ensina, por favor, glória a Deus. É isso que Deus quer. Está aberto. Vem me contar suas revelações, o que que você está ouvindo de Deus. O que que Deus está ensinando para você. Não é demais isso? Ai, Jesus, Ezequiel 36, achou aí? Ah, alguma Bíblia nova talvez não tenha, mas acho que tem sim. Não, tem em todas tem Ezequiel, com certeza. É. Dá uma procurada aí assim, ó. De repente, você acha? É mais Antigo Testamento, um pouco. Lá para aquele lado. Ah, Jesus é bom! Então, versículo 24 de Ezequiel 36. Olha só, Deus está falando, ele fez uma profecia e isso aconteceu já conosco. Isso já aconteceu com você, querido. Tomar-vos-ei de entre as nações, aleluia, glória a Deus, isso é o máximo. E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Isso vai acontecer ainda, hein? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Então, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quer dizer, eu vou tirar a natureza pecadora de você e vou te dar uma nova natureza. Ele já fez isso. Ele já fez. Entende? Que você já tem uma nova natureza? Você já tem, querido. Agora, desenvolva isso. Não deixa a sua alma levar você para onde o diabo quer te enganar com relação a Deus. Porque você pode fazer coisas extremas, horríveis. E não precisa. Você tem Deus, você pode ouvi-lo. Você pode ouvir Deus. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Pode andar sim agora na palavra. Antes eles não podiam, não conseguia. Não tinha jeito. Né? Guardareis os meus juízos e os observarei. Então nós vamos conseguir andar na palavra de Deus. Nós vamos conseguir obedecer à palavra de Deus por causa dessa nova natureza que ele nos deu. Tá? Então, a nossa alma não vai poder mais nos guiar. Não é, vai ser mais ela que nos guia. A emoção, o intelecto, a vontade. O intelecto pode ser a nossa mente. Aí a vontade própria, a minha vontade, não me guia mais. Mas é o Espírito de Deus que vai me guiar. Então, esses atributos da alma vão ajudar como ferramenta ao meu espírito. Eu não tenho a troco de nada a alma com seus atributos, ou seja, com o intelecto, com as emoções, com a vontade. Eu não tenho isso a troco de nada. Eu tenho isso para ajudar o espírito. Isso é maravilhoso. Então, queridos, dentro disso tudo, nós aprendemos o quê? Que para nós ouvirmos Deus, nós precisamos de fé. E nós temos fé porque nós temos uma nova natureza. Agora, com a nova natureza, nós temos fé que Deus fala. Mas, espera aí, eu fiz perguntas e Deus não me respondeu. Ele respondeu, só que você não soube ouvir. Você não está sabendo ouvir Deus ainda. O problema é você não estar sabendo ouvir. Porque você quer ouvir Deus do jeito que eu estou falando. Você não vai ouvir assim. Você está ouvindo só a sua alma. Só a sua mente que você está ouvindo. Você não está ouvindo aonde Deus fala. Então você tem que treinar. Orar em línguas. Bastante. Você tem que fazer um treino. Começar a fazer pergunta, ver se vem resposta. Da onde que vem, se é a sua alma. Você tem que fazer treino. Você quer andar de bicicleta, lê lá no livro. Então, a bicicleta tem duas rodas, tem um guidão, tem um pedal, aí tem um breque lá em cima, no guidão, aí tem um cilim. Então, você vai sentar no cilim e aí você vai pôr o pé num pedal. Aí você segura no guidão. Então, aí, mas olha, atenção, é melhor ir no lugar reto. E aí você tenta se equilibrar, põe o pé lá mais para baixo, assim, no pedal. Deixa o outro para cima. Enquanto você vai dar o impulso e vai pôr o pé no outro pedal. Então, aí você vai se equilibrar e andar na bicicleta. Caso você caia, tente de novo. Bom, Rogério, você não sabe andar de bicicleta coisíssima nenhuma. Você sabe falar muito bem, mas você não sabe andar. Se eu pegar a bicicleta aqui agora, eu vou cair, porque faz 20 anos que eu não ando de bicicleta. Então, já viu que eu vou cair, não sei andar. Ô, minha gente, não é assim que você vai ouvir Deus. Você vai ouvir Deus no lugar, no seu espírito. Eu estava falando com o Toninho, que grava aí as filmagens. Ô, Toninho, até fui indiscreto, mas foi Deus. Você está orando, Toninho, em língua? Já está orando? Não tinha nada com isso, mas eu perguntei. Ele disse, pastora, sabia que eu já até estou? Falei, ô, beleza, então foi Deus mesmo. Ó, que ótimo. Mas você, não, mas só que eu não consigo ficar assim, paradinho, orando e tal. Ainda não consigo. Mas, sabe, quando eu vou lá para o meu escritório, até oro um pouco. Quando eu deito para dormir, eu oro um pouco. E daí, lá dentro do meu coração, eu falei, você está ouvindo Deus em línguas? É aí que ele vai falar em português. Então, você tem que treinar. Para, você começa a ouvir. Se nós já fizemos treino disso aqui, mas paramos, e você também parou. Mas você tem que fazer isso na sua casa, para você ouvir Deus, porque se você ouvir Deus, ele já deu a resposta para o seu problema. O negócio é não ouvir, mas não é um bicho de sete cabeças. Porque nós temos uma nova natureza, é só treinar. Ah, mas espera aí, queridos. Deus diz que fala conosco através, eu vou acabar agora, olha, eu tenho 3 minutos. Deus diz que ele fala conosco através do testemunho interior. Você é guiado pelo Espírito Santo no seu espírito e você sabe o que você tem que fazer. Isso é maravilhoso. Eu sei que eu tenho que fazer isso, acabou. Isso é o normalíssimo, é o modo 1. 2, revelação. Gente, quantas vezes já não aconteceu? A gente está ouvindo terça aqui, né? Evangelho, tá. Mas olha só essa dica aqui, é maravilhosa para quem está meditando na palavra de Deus. Para meditar não é para decorar versículo nenhum, é para ouvir um livro inteiro. Vai ouvindo, termina e volta. Bá, 100 vezes, 50, 30. Vai ouvindo, eu disse, digam ouvindo. Isso, querido. Ouvindo a Bíblia. Uma certa hora, já não aconteceu de um versículo fazer assim? Ai, querido, vocês viram, vocês sabem. Vocês têm que investir mais. Olha, você ouviu e daí, o que você fez? Passou para o outro. Não, querido. Quando acontecer isso, para. Na hora, para. Fica orando em línguas e lendo aquilo, para ver se ele vai te dar a revelação. Valeu essa? Até escreve, queridos. Até escreve, que você vai esquecer isso na hora que você virar a esquina ali. Se ele não falou nada, então continue. Você até esperou, leu mais um pouco, orou em línguas, não falou nada. Ele vai falar, porque ele já está salientando. Esta revelação vai mudar a sua vida. Porque uma vez que ele falar com você sobre aquela passagem, aquele versículo, aquilo vai ficar gravado inteiramente dentro da sua vida e vai guiar você. E vai dar solução para o seu problema. Isso não é demais, gente? Quem poderia ensinar isso, querido? Só o Espírito Santo de Deus. Faça-me o favor. É assim que é meditar. Tá lá, essa dica faltava. Bom, e ele fala também, numa voz audível, acontece dele falar numa voz audível, mas esse já é o terceiro, 1, 2, 3, nível de como Deus fala. Então, já está caindo o jeito. Não é comum. Uma vez, Deus falou tão alto assim para mim, não conte estas coisas para esta pessoa nunca. Só mais tarde eu fui saber por quê. Deus só falou isso, mas eu ouvi como assim? Até hoje está aquele eco dentro de mim. Foi a coisa mais maravilhosa que eu ouvi, porque se eu abrisse a minha boca, eu estava no fogo até hoje. O diabo tinha acabado comigo. Não é demais? Era uma coisa tão importante da minha vida. Era de tanta segurança aquilo que Deus falou de uma maneira assim. Deus explodiu e falou para que eu não caísse na malha do diabo. Não foi demais isso? Então, se for uma coisa que vai acabar com você, Deus vai falar, você vai ouvir. Se for... Como for. E o outro nível são as visões, que podem ser visões abertas, que nem Kenneth Reagan teve de 6 vezes, viu Jesus? Acho que foi visão aberta aquele, né? De repente. Porque Jesus vinha. É como Pedro teve, da comida, etc. Lá. Também é assim. E outras visões ou sonhos, né? Com toda interpretação, com orientação, com esclarecimento, discernimento, esses são de Deus. Também ele faz isso. Mas já é o quarto nível, tá? Aí a pessoa, olha, sabe que Deus fala comigo muito com sonhos. Por favor, pastora, senta aqui um instantezinho, que eu preciso falar com a senhora. Eu disse, ah, pois não. Então, Deus fala comigo muito com visões. Só que eu tive um sonho assim, blá, 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 blá. E aí, o que a senhora acha que quer dizer isso? Não sei. Sei lá. Sei lá, então vai orar, né? Se for mesmo de Deus, ele vai te falar o que é. Se não for, você esquece, joga no lixo, acabou. Espera outro. Tá valendo? Então, queridos, vocês entenderam tudo? Estão com uma vontade de ouvir Deus? Não, mas aí, espera aí. Foi um cara lá pedir orientação ao pastor David. Aí diz, ai, pastor David, eu não ouço o Espírito Santo. Aí ele, ai, oração em línguas, aquele jeito dele. Blá, 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 aquele... Ah, não se altera, é sempre naquele... Ah, tá bom, então vai. O cara foi, começou a orar, 30 dias, né, 40, veio, ai, pastor, não estou ouvindo nada ainda, nada. Ele, não, com aquela mesmo tom, bababá, o cara foi, tal, orou, depois, ouviu Deus, veio correndo. Pastor Dave, ouvi Deus falar comigo. Ah, é? E aí? Ele falou, agora é que é o problema. Bom dormir com essa e você vai descobrir o que quer dizer isso. Agora eu vou fazer que nem o pastor David. Não vou falar. Não. O que que dó das crianças. Eu não vou fazer isso com as crianças. Por que que ele ficou em problema? Porque agora ele tem que fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele ouviu Deus. Deus deu a solução para ele. Falou, é isso agora você tem que fazer, meu filho. Ou então você está na cruz do diabo. Entendeu? Eu poderia me estender mais, mas acho que já ouvi o Espírito Santo. Isso é o suficiente, queridos. Eu amo demais vocês. Vocês não têm noção. Do jeito que eu amo minhas filhas, eu amo vocês. E eu quero que vocês ouçam Deus. Eu quero que vocês sejam pessoas de Deus. Eu quero que a glória de Deus brilhe na sua vida, que o seu lar seja abençoado, seja um lar de Deus, aonde o diabo não engana você. Eu quero mais é que você glorifique o Senhor aonde você for, para dizer que Ele é fiel e que Ele fala com você. Amém? Amém? Em nome de Jesus.